Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7.
Casar!
Então, impossível. Oh, não me pergunte por que, papá, é impossível. Ora esta, o velho supôs filha delirasse e tomou-lhe o pulso. A moça correu para o interior da casa e ele, atonito, ficou olhando para o buraco vazio da porta por onde ela tinha fugido. Passou todo dia aflito. Que teria ginoca? Resolveu-se a chamar o médico, mas antes disso quis ainda consultar a filha. As ave-marias desceram ambos ao pomar. No galho florido de um pessegueiro cantava um saibiá. O eno fundo azul paulido do céu as montanhas de Friburgo desenhavam-se muito escuras. Olha, ginoca, por que é que já não queres casar com teu primo? Perguntou tio Guilherme, com ar constrangido e tímido. A filha baixou a cabeça silenciosa, vencida pela comoção. Ele fez-te algum mal, ofendeu-te? Ou não? Então que tema é essa? O pobre moço adora a mente e eu, francamente, estava satisfeito. Eu já não posso casar.
Bem,
que diabo linguagem é essa? Ginoca parou, ergueu para o pai os olhos uimidos e murmurou. Fiz um voto. Promete a Nossa Senhora que, se salvasse Mazinhorício da morte, eu ficaria solteira a vida toda. O pai recuou, como se tivesse levado uma pedrada no coração. Rolaram no ar sereno da tarde as badaladas das ave-marias. Ele, respeitoso e triste, tirou o chapéu. A ginoca apoiou-se a um tronco de árvore, soluçando alto. Extinta a última vibração do Ângelus, o velho disse tremulamente à filha. Já que fizeste um vô, tens de cumpri-o. Ela abanou afirmativamente a cabeça. Voava por todo o pomar o doce aroma das ameixeiras em flor. Procurando emoções, ou por uma curiosidade extravagante, a viscondessa diz. Roque lembrou-se um dia ir ver o hospital de alienados do Dr. Aguilar. Descendo do seu coupé dentro o papaio do edifício, perguntou ao porteiro pelo diretor. Não estava, mas como não devesse tardar, conduziram-na a um escripitório ao rei do chão, cheio de armários e de aparelhos elétricos. A viscondessa sentou-se e olhava para o chão reluzente, quando percebeu uma sombra a desuçar a seu lado. Voltou-se e viu junto a si uma mulher de uns 30 anos, baixa, clara e delgada, de rosto longo como dos carneiros e olhos pardos, de expressão dulcíssima. Tinha o andar mácio como o das freiras, as mãos delicadas, pequeninas e pálidas, e um sorriso que lhe iluminava a fisionomia triste e vaga. Deseja alguma coisa? Vim pedir permissão ao doutor Aguilar para ver o seu estabelecimento. Disseram-me que ele me lhe não tratar e mandaram-me esperar aqui. Se é só isso, não vale a pena cansar-se, ele virá. Ou não virá. Em todo o caso, prontifico-me acompanhá-lo. Sim, minha senhora, que lhe peço é que escreva aqui o seu nome. A enfermeira apresentou, sobre a grande secretaria de Nogueira, o livro em que se inscreviam os visitantes. A viscondessa tirou rapidamente a luva, e mesmo sem se sentar, apoiou o cotovelo na mesa e escreveu. Por trás dela, a outra esticou muito o pescoço e leu-lhe o nome. Depois, com um sorriso, podemos atravessaram corredores e subiram escadas. A enfermeira e adiante, roçando sem bulha nos degraus o vestido mole, de riscadinho azul e branco, coberto na frente por um largo avental de unho pardo. As sedas da viscondessa farfalhavam. Veja, é a sala dos doidos pacíficos, dizia a enfermeira. Passemos agora à escola das crianças. A senhora não receia impressionar-se. Não, respondeu a visitante, depois de uma pequena hesitação. É muito triste. É bom ver tudo, concluiu a enfermeira. A senhora? E o viscondessa interrompeu-se para perguntar. Como hei de chamá-la? A outra não respondeu logo e ficou pensativa, como se fizesse um esforço para se lembrar do seu nome, depois disse com um sorriso. Che irmã fina, não será fina, não sou fré educada num convento, e os meus irmãs em casa, por brincadeira, davam-me esse nome. Acostumei-me. A irmã Serafina, voltou a viscondessa, prendendo o fio do seu pensamento partido, não tem medo de viver aqui. Certamente que os doidos fazem nos passar bocados perigosos. Mas tenho compaixão. Dediquei-me a isto e já agora hei de envelhecer ao lado deles. Pobre gente! Havia no olhar de irmã Serafina uma tamanha expressão de piedade e doçura, que a viscondessa sentiu-se comovida e murmurou. Que anjo! Umas 10 crianças, espalhadas por meia dúzia de bancos, levantaram os narizinhos curiosamente para a visitante. Zero Mestre tinha sentado nos joelhos um pequenito, que se encaracolou todo, fazendo-se num novelo. Ao mesmo tempo surgiam da aula gritos e guinchos estranhos. Um rapaz de 10 anos quis fazer discur, outro arremedou o miar dos gatos, de uma maneira tão justa e com uma careta tão dolorosa, que a viscondessa, arrepiada, voltou depressa para o corredor. A irmã Serafina deixou-se ficar para trás e, curvando-se, beijou uma menina, que encostada, à parede contava os dedinhos incessantemente. 1, 2, 3. Quando voltou para junto da visitante, ela disse com uma voz magoada. Não a avisei de que se havia de impressionar na escola das crianças. Pobres anjos. Eu ainda não me habituei a olhar sem lágrimas para aqueles entezinhos condenados, por uns pães e sem consciências, a uma vida de agonias. Condenados pelos pães, murmurou com estranheza a visitante. Certamente. Quem pôde dar uma herança tão desgraçada aos filhos se casa. Sabe que são vítimas da hereditariedade. A maior parte. Deveria haver leis que proibissem estas uniões. O que estas crianças me têm feito chorar, só de pena? Algumas são más, mordem, batem, causam estragos de toda a ordem. Umas ferrazinhas inconscientes. Quanto piores elas são, mais as lamento. É preciso que haja alguém que as ame. Eu sou mais Iucines, 55, carinhosa para aquelas a quem ninguém quer bem. Afinal, boas e más correm para mim. Sabe que todas as crianças gostam das aves. Das aves, sim. Que tenham asas que as agasalhem. A voz da irmã Serafina era melíflua, escorregadia e branda, uma dessas vozes cantantes e viclaras, que uma vez ouvidas nunca mais se esquecem. Não há por certo mulher cuja harmonia seja tão completa no seu todo. Deveriam antes chamá-la irmã suavíssima. Atravessaram todo o edifício sem que uma palavra, um gesto da guia alterasse a sua expressão de candura. Todos os doentes lhe sorriam, e ela sorria a todos os doentes. Ia passando como uma bênção, branda como o perfume de um lírio. No chão encerado dos largos corredores, se ouviam os passos os da viscondessa batendo até o metal dos tacões num tic-tac sonoro. Aquele som recaía-lhe no ouvido como um barulho profano. Envergonhava-se e temia atrair a atenção dos doidos. Repeliu o desejo de descalçar-se para deslizar como a irmã Serafina pelo parquete. Quer ver uma louca feliz? Sim, doa dessa. Impelindo da porta de um quarto entraram. Ao pé de uma janela, aberta para o azul do espaço, e ao lado de um leito todo feito de branco, uma velhinha risonha cantarolava num delgado fio de voz, fazendo tricote. Os novelos bailavam-lhe no colo, sobre o zuzuarte limpo do vestido, e as mãos enrugadas e secas moviam as longas agulhas, ligeiras, ligeiras, sempre a cantar uma cantiga risonha. A doida cumprimentou a visita, com um movimento airoso de cabeça. A enfermeira murmurou indicando-a.
É sim.
Tornaram a sair e desceram uma escada larga de corremão envernizado. Embaixo atravessaram um pátio cimentado, onde numa ordem simétrica se alinhavam um grano de tinas verdes plantadas de azalés. Os arbustos carregados pareciam boetes, mais flores do que folhas. Uns vermelhos, escuros como sangue e pisdo, outros rôseos como o céu na aurora, e outros brancos como a neve casta. A viscondessa roçava por eles o vestido de seda que ia gemendo, no seu fafalhar, pela pressão nervosa com que ela o arregaçava. A irmã Serafina colheu um galho óbvio das azalés brancas, soprou delicadamente uma formiguinha que passeava numa das flores e entregou à viscondessa, murmurando: As brancas são as mais bonitas, as mais ingênuas, não acha? A outra sorriu. Entraram num corredor conduzia direito e amplo a uma alta porta de vidro azul,